Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da CETEP, que discutirá sobre a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária referente à prorrogação do contrato de concessão 059/2001. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 0. O áudio estará disponível no endereço www.cetep.com.br/ri após o término desta teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Luiz Fernando Alarcon Mantilha, presidente do Conselho de Administração, César Augusto Ramires, diretor-presidente, e Reinaldo Passanese Filho, diretor financeiro e de relações com investidores. Primeiramente, o senhor César Ramires irá fazer as considerações iniciais e, logo após, passará a palavra aos senhores Luiz Fernando Alarcon Mantilha e Reinaldo Passanese. Em seguida, abriremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores e, posteriormente, para a imprensa. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor César Ramires. Por favor, senhor César, pode iniciar.
Bom dia. Agradeço a participação de todos e a presença do senhor Luiz Fernando Alarcon, presidente do Conselho de Administração da CETEP. Em reunião realizada ontem, segunda-feira, dia 3, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da CETEP deliberou, por unanimidade, pela prorrogação do contrato de concessão 059 firmado entre CETEP e ANEEL, e pela assinatura de seu aditivo, conforme a recomendação do Conselho de Administração. A decisão foi tomada em razão da edição da medida provisória 591, de 29 de novembro de 2012, que alterou a medida provisória 579, de 12 de setembro de 2012, que autoriza o poder concedente a pagar o valor relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, da expectativa de recebimento da indenização corrigida pelo IPCA mais juros de 4% ao ano e da expectativa da indenização das melhorias por meio da receita anual permitida. A medida provisória 591 e esclarecimentos recentes em consulta ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL, apontam o reconhecimento de direitos dos concessionários e representam um aprimoramento da MP 579. Adicionalmente, está alinhada às sugestões feitas pela CETEP publicamente, que defendia a devida indenização do sistema existente e das melhorias. A companhia aguarda a publicação dos valores de indenização, mantendo a consistência os cálculos realizados para a indenização dos ativos posteriores ao ano a maio de 2000. A administração da companhia considerou sua plataforma de operação no Brasil, bem como a permanência da Colômbia no país e a perspectiva do crescimento como fatores também favoráveis à decisão. Agora abrimos o espaço para perguntas dos ouvintes.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Márcio Parado, Santander.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu queria só confirmar uma informação, acho que dita pelo César agora no call. Primeiro, se possível, se vocês pudessem compartilhar essa expectativa da RBSE de vocês, daqueles R$ 3 bilhões, e confirmar essa informação. Meu entendimento aí das palavras iniciais foi que essa RBSE, a expectativa de vocês é que ela seja ajustada por inflação mais juros de 4%. Queria entender isso, porque ao ler a MP 591, ficamos com a impressão de ser só inflação. Então, entender um pouco de onde vem essa visão de que teria um juros de 4% correndo em cima da inflação. Obrigado.
Em relação à RBSE, o entendimento é que vai ser aplicada a metodologia do VNR, ou seja, valor reposicionado novo. E isso foi confirmado, não só porque está aí na medida provisória, mas foi com conversas diretas que tivemos com o ministro Zimmermann e também com o diretor de ANEEL, o doutor Nelson. Então, nós achamos que o resultado vai chegar a um resultado próximo ao que nós estamos considerando. Mas vamos ter com certeza um processo de análise dos supostos, porque teremos que verificar, junto com a ANEEL, quais são os ativos que estão eles considerando e quais são as datas de entrar na operação para o cálculo da depreciação. E em relação à taxa, também com conversas com o diretor-geral de ANEEL, o doutor Huber, ele confirmou para nós que a taxa que vai ser considerada vai ser IPCA mais 4 pontos.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Severini, Itaú BBA.
Bom dia a todos. A minha questão é exatamente em relação a essa remuneração extra que vocês negociaram com o governo, né? Quer dizer, fica sendo IPCA mais 4, né? E o governo deve estar soltando alguma medida provisória regulamentando isso. Enfim, quais são os próximos passos que nós devemos aguardar?
Nós não conhecemos se quando e como é que o governo vai publicar. Todos estamos na expectativa de que essa informação seja confirmada pelo governo. Mas nosso entendimento era que era uma informação que ia ser publicada.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Liliana Yang, UBS.
Obrigada pela oportunidade. Doutor César, uma pergunta. O governo brasileiro e alguns de seus oficiais, eles emitem opiniões e, por vezes, eles mudam essas opiniões de forma muito rápida. Eu queria ter um entendimento se, caso essa indicação e essa promessa do governo de IPCA mais 4 não venha a se confirmar via um documento, se ainda há prazo para a CETEP de voltar atrás nessa decisão de estender os seus contratos de concessão, bom, ou em outras palavras, né, se isso poderia acontecer. Um segundo ponto que eu gostaria de perguntar é se vocês acreditam que, na verdade, a compensação pelo valor residual dos investimentos poderia ser superior, inclusive, aos R$ 2,9 bilhões oferecidos pelo governo para os ativos construídos e estatados após 2000, mais aqueles R$ 3 bilhões que indica o seu laudo de avaliação para ativos pré-2000? Em outras palavras, vocês acreditam que teria algum investimento em termos de manutenção dos ativos que poderia ainda ser reconhecidos dentro dessa compensação? Obrigada.
Nós acreditamos que a informação passada pelo diretor-geral de ANEEL seja uma informação que seja certa. Pela natureza e características dos funcionários, ou seja, está falando de um funcionário de alto nível do governo. Tal, nós estaríamos acreditando sim. E teríamos a expectativa de que vai acontecer do jeito que foi comentado por ele. Em relação às indenizações, nós temos já confirmado o valor da CNI, que saiu aí na portaria do 1º de novembro. A confirmação que nós temos é da aplicação da metodologia, ou seja, do BNR, para a indenização do sistema existente. E nós achamos que nossa avaliação inicial, uma avaliação que considerou todos os nossos ativos com as datas de entrar na operação. Sem dúvida, teríamos que entrar junto com a ANEEL a revisar os valores e os ativos, quais ativos estamos desconsiderando para o cálculo da BNR, além das datas de entrar na operação para olhar os valores de indenização. Em relação aos outros ativos com melhorias, nosso entendimento também é que na mesma medida provisória 579 e que foi ratificado na medida provisória 591, terá um procedimento no qual as empresas de transmissão vão apresentar os valores dos investimentos feitos nessas melhorias para que sejam reconhecidos como receita. E nós entendemos também, pelo pronunciamento, o comentário do ministro Zimmermann, que ia sair um decreto, no teor de que saiu o decreto para geradoras também na passada sexta.
Ok, obrigado.
Obrigado, Lilia.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Tamashiro, Safra.
Bom dia a todos. Doutor Ramírez, a primeira pergunta é com relação a posição de vocês que vocês tomaram em vista aí das declarações do senhor Rubner. Aí até coloco, de repente no dia anterior nós também estivemos com o presidente Rubner, a gente falou textualmente que RBSE não teria valor nenhum. Então agora, de repente, vocês estão tomando a decisão numa outra conversa que vocês tiveram. Tá. Eu queria ver qual que é a validade disso, ou de repente até mesmo contratos, eles são questionados, então de repente palavras muito mais ainda. Tá. Então eu queria saber, na visão de vocês, acho que pela apresentação do conselho, vocês devem ter tomado a decisão também, assumindo o IPCA mais 4%, mas vocês não fizeram um cenário e falaram, olha, vamos utilizar a lei como ela está, e não tem o IPCA. Tá. Qual que seria a decisão de vocês caso fossem tomada a decisão estritamente pelo que está na lei, na MP 591? Tá. E segundo, é questão com relação ao VNR. Ou seja, a metodologia é clara para todo mundo, é muito simples. Tá. Mas a gente vê o próprio caso da CESP. Também eles utilizaram a metodologia VNR e eles encontraram o valor de 7,6 bi de reembolso pela visão da CESP. E pela visão do governo foi 1,8 bi de reais. Ou seja, vocês estão assumindo que esse valor será integralmente aceito pelo governo federal. Tá? Mas só que até agora o valor ainda não foi divulgado. Qual que não sei se vocês montaram o pior dos cenários, qual que seria esse pior cenário, ou vocês tomaram a decisão estritamente pelos 3 bilhões de reais?
A decisão que foi tomada pela CETEP teve, além das avaliações que estamos falando, também a decisão de manter e preservar uma plataforma, operação e a permanência da companhia no longo prazo. E nós achamos que pode ter um impacto, essa diferencial de taxa, sem dúvida, vai ter um impacto. E já foi considerado também. Então, mas nós acreditamos, como já falei, que a taxa que foi falada por o Dr. Kuhner seria uma taxa que vai ser aplicada. E a aplicação do BNR, como eu expliquei, olha, nós temos um suposto de ativos, nas datas, que nós temos que verificar junto com o ANEEL quais são essas taxas, desculpe, quais são esses ativos, essas datas de entrar na operação dos ativos, da operação dos ativos para considerar a depreciação. Então, nós achamos que os números não podem ser zero, como você falou. Eu acho que é muito difícil que você tenha uma indenização valor zero, quando é possível demonstrar que você tem ativos ainda no depreciado. O senhor Alarcón gostaria de fazer um comentário também.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Veo que la mayor parte de las preguntas y las inquietudes de ustedes se orientan a la forma como van a ser valorados los activos del sistema existente por la metodología del valor de reposición a nuevo y la tasa del IPC más 4 que hemos comunicado, que nos fue a su vez comunicada a nosotros. Yo quisiera hacer el siguiente comentario. Esos dos temas surgen de conversaciones sostenidas en el día de ayer con el ministro Zimmermann y el señor Hübner, que para nosotros tienen la máxima credibilidad. Nos parece que fueron unas conversaciones en un momento muy pertinente, en un momento asociado con la toma de una decisión, comentarios hechos por ellos de una manera contundente, clara, sin dudas, y que nos da la máxima tranquilidad en relación con esos temas. Quiero decir adicionalmente, y creo haber entendido en alguna de las preguntas, que eventualmente la medida provisoria no permitiría tener una tasa de interés real del 4% por encima del IPC. Como todas las normas, y ustedes muy bien lo saben, se admiten interpretaciones en la lectura de la norma. Lo que la medida provisoria dice, a mi entender, es que se calculará una anualidad que posteriormente será indexada por el IPCA. Pero ustedes que son financieros saben muy bien que el cálculo de una anualidad siempre lleva implícita una tasa de interés, que puede ser cero como tasa de interés real o puede ser cualquier otro número. La medida no está diciendo que la tasa de interés real por encima del IPC sea cero, ni que sea 4 ni que sea 3. Uno puede interpretar que la fijación de esa tasa de interés real queda a discreción de las autoridades. Es un poco lo que está implícito en lo que nos fue comunicado y estamos suponiendo. Y desde luego, esa anualidad calculada con una tasa de interés real de 4%, posteriormente será indexada con la inflación para que se pague de una manera uniforme durante los 30 años. Esa es una interpretación lógica, con sentido financiero, plausible, que es la que nosotros entendemos que nos fue expresada por las autoridades y que nosotros hemos adoptado para nuestros análisis. Estoy convencido de que eso será así. Y como ya expresó César, con base en esas aclaraciones, tanto en la forma de calcular el valor de reposición a nuevo de los activos del sistema existente, la tasa de interés del IPC a más 4%, y el hecho de que las mejorías serán incorporadas en la nueva receta, eso nos permitió tomar una decisión con mucho más información y claridad a la que teníamos hasta ese momento.
Ok. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Leitão, Roya Corretora.
Bom dia, senhores. Eu gostaria de tocar ainda, enfim, nessas pendências, né? Porque eu vejo que uma decisão foi tomada favorável à renovação, mas, por outro lado, eu ouço ainda muitas expectativas, né, por vir. Então, me parece que a empresa já tomou a decisão de renovar, ainda não foi assinado o documento, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas ainda muitas expectativas, né, com relação a pontos, sejam ele da correção, sejam ele de alguns detalhes que foram falados e ainda não escritos. Então, eu só gostaria, por favor, e me permitam, me desculpe se eu for repetitivo, quer dizer, me falar assim, quais os pontos ainda que a empresa pretende ouvir ou pretende ler por parte do governo, né, para que essa decisão seja absolutamente consistente. Né? E segundo, o valor total da indenização, quer dizer, a partir do momento amanhã que a coisa, que o documento tiver assinado, quer dizer, qual o valor total da indenização? E aí eu falo só o valor nominal, não me importa a rentabilidade para frente ou a correção. Tá? Muito obrigado.
Bom, Fernando, só completando um pouco, né? Então, acho que nós temos aí três temas, né? Que é o valor da indenização do sistema existente, os ativos anteriores a maio de 2000, as melhorias sendo indenizadas através de receita anual permitida e a correção das anuidades por IPCA mais um componente de juros. O que nós entendemos é que esses assuntos estão, sim, previstos na medida provisória 591. Né? Então, a medida provisória 591 estabelece que haverá uma indenização dos ativos existentes em maio de 2000 através da metodologia de valor novo de reposição, né? Da mesma forma que existia anteriormente para as novas instalações ou os ativos posteriores a maio de 2000. E assim foi tomada a decisão, porque é uma metodologia conhecida com base em critérios técnicos. Da mesma forma, o tema das melhorias. Nós podemos estar também na medida provisória, que nós podemos fazer uma solicitação sobre investimentos ainda não amortizados, que são, no nosso caso, basicamente as melhorias, e eles podem ser considerados diretamente em indenização ou, o que é a situação mais provável, através de receita anual permitida. Além do tema dos juros, que foi aqui bastante comentado pelos doutores César e doutor Alarcon. Então, esses são os pontos que nos moveram para a tomada de decisão de ontem. Não sei se tinha mais algum comentário, me desculpa.
Com relação à indenização total, quer dizer, a 591 estipulou 3 bilhões, quer dizer, e até então nós vínhamos lendo algo já estimado em 2,9, quer dizer, então o total seria a soma ou eu estou redondamente enganado?
Não, 2,9 é o valor da indenização das novas instalações, né, e haverá uma indenização adicional para o FE, para o sistema existente, que ainda está pendente de divulgação pelo Ministério.
Ok, que se refere a esses 3 bilhões que foi falado.
Que se refere a esses... Nós divulgamos, né, técnica, um assessor contratado, homologado pela ANEEL, que nos assessorou. Então, nós divulgamos isso na proposta de administração, esses ativos, de acordo com a Delos, teriam um valor de 3 bilhões de reais. Mas esse não é o número oficial. O número oficial será divulgado numa portaria, provavelmente, né? Uma portaria interministerial. Acho que o doutor Alarcon queria completar.
En relación con estos temas y con la pregunta, yo quisiera llamar la atención sobre un hecho muy importante. Fíjense ustedes que la indemnización de los activos del sistema existente la indemnización o remuneración de las mejorías, la inclusión de una tasa de interés real, son temas apenas lógicos y racionales. Es que lo que sería carente de sentido, lo que no tendría ninguna lógica, y fue de entrada nuestro comentario, es que esos activos no fueran remunerados, porque son activos respecto de los cuales se hicieron las inversiones y esas inversiones no habían sido totalmente amortizadas o recuperadas. Entonces, lo que ha ocurrido, y yo quiero destacar el hecho, es que con la medida provisoria 591, con estas aclaraciones que se nos hicieron, que seguramente tendrán que expresarse ya en los correspondientes actos administrativos, con la inclusión de una tasa de interés real, lo único que se está haciendo es darle sentido lógico, racional y económico a las medidas. Yo creo que ustedes entienden muy bien que, por ejemplo, reconocer una deuda como sería la indemnización de los activos del sistema existente y pretender pagarla en un plazo de 30 años sin una componente de interés real no tiene ningún sentido financiero ni económico. Eso no sería aceptable para ustedes ni para ninguna institución financiera. Y es un poco lo que se ha reflejado en estos cambios y lo que de alguna manera las autoridades han reconocido, que las cosas tienen que hacerse con lógica y con sentido económico.
Ok, bom, eu espero que o governo dê uma guinada de 180 graus e adote a lógica e o racional como metas. Mas muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, Santander.
Um follow-up rápido em relação ao comentário agora que acabou de ser feito pelo doutor Alarcon, de que espera que esses termos, a remuneração de 4%, estejam refletidos nos atos administrativos, inclusive no novo contrato de concessão a ser assinado hoje. Há uma expectativa de que nesse contrato esses termos de remuneração já estejam incluídos nesse contrato de concessão assinado hoje? Só essa última pergunta, obrigado.
Não deve ser objeto de contrato. O que a gente espera é que seja incluído nas portarias interministeriais, como foi o anterior no caso do NI, que apareceu a indenização por IPCA, né, a possibilidade de pagamento por IPCA mais 5,59.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Gunning, Oceana Investimentos.
Bom dia, eu tenho três perguntas. A primeira pergunta em relação à questão da indenização pelas melhorias, né? Queria confirmar que essas melhorias são melhorias feitas nos ativos até maio de 2000, e gostaria que vocês me dessem uma ideia do montante dessas melhorias. A segunda pergunta, ainda sobre indenizações, eu queria saber se sobre essas indenizações vai incidir imposto de renda e contribuição social. E a terceira pergunta, em relação aos dois cenários, né, que vocês trabalharam, o cenário de não renovação, né, e no cenário de renovação, eu queria saber o que vocês consideraram em termos de redução de PMSO para os dois cenários. Obrigado.
Em relação às melhorias, sim, são os investimentos realizados após maio de 2000 que se incorporam no sistema existente ou, em outros termos, que não tiveram resolução autorizativa da ANEEL, que seriam as novas instalações, né? Então, isso, em termos contábeis, o valor líquido é ao redor de 600 milhões de reais. Em relação a imposto de renda e contribuição social, a resposta também é afirmativa, quer dizer, sobre ganho de capital incide imposto de renda e contribuição social. E, deixa eu ver se eu perdi a última pergunta, tinha mais uma, desculpa.
Em relação ao que vocês já assumiram de redução de PMSO nos dois cenários, no cenário de não renovação e no cenário de renovação?
Olha, nós já somos a empresa de referência, tá certo? Então, nós seguimos uma empresa que tem menos margem do que outros. A gente é a empresa de referência, como vocês bem conhecem.
E vocês não pretendem fazer, não está previsto nenhum plano de redução de PMSO agora para frente com a renovação?
O plano de PMSO é permanente a busca de eficiência da empresa, não é uma nova decisão. Então, é o nosso dia a dia aqui, sempre tentar minimizar o PMSO.
Ok. Vocês podem dar uma ideia da base fiscal desses ativos que vão receber indenização?
Os ativos que estão registrados aí, o nosso conto está recebendo. Bom, para fins regulatórios de imposto de renda, é a contabilidade regulatória.
Ok. Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Conte, Goldman Sachs.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia, César. Bom dia, doutora Lacon. Uma pergunta rápida. Só para tentar entender um pouco os próximos passos, né? Se eu entendi corretamente, Reinaldo, você mencionou que a questão das melhorias ainda está sendo discutido, se isso vai ser remunerado por meio de uma RAP, ou se isso vai ser incluído no valor residual a ser pago agora, ou seja, em 30 anos, mas, ou seja, fora da RAP. Pelo que eu entendi também, vocês devem assinar esse contrato dentro em breve, hoje ou nos próximos dias. Como que vai ser isso? Quando que você vai ter visibilidade, qual vai ser o tratamento a ser dado nas melhorias e como que, ou seja, se isso está de fato incluído nas minutas ou não, se vocês já viram as minutas, porque pelo que eu entendi, vocês também mencionaram que a questão do IPCA mais 4% não estará nas minutas, né? Então, eu queria entender um pouco mais essa questão das melhorias e do tratamento que será dado. Obrigado.
O tema das melhorias diz respeito à medida provisória, acho que é o parágrafo 7º do artigo 15, que diz que os investimentos não amortizados, que forem informados pela concessionária, poderão ser objeto de indenização ou de inclusão na tarifa. Né? Já saiu um decreto para as geradoras, eu não sei o número, não me lembro, e a gente espera que saia um decreto também relativo à transmissão para que se possa iniciar esse procedimento e que deve aparecer como receita no próximo período de revisão tarifária.
Então, só para entender, então o entendimento é que isso geraria mais provavelmente uma RAP, isso não seria incluído no valor residual, isso?
Exatamente.
Tá bom. Obrigado.
Nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Brito, Citigroup.
Bom dia a todos. A pergunta é rápida e simples. Nessas conversas com o governo e a Kubner e Zimmermann, foi explicado em algum momento a razão do 4% e não porque 5,59, como está estabelecido na portaria original, para os ativos de transmissão da RBNI e para os ativos de geração? Obrigado.
Não aconteceu uma discussão sobre se era o valor 4, 3, 6, 5. A verdade, um pouco racional, é o valor do juro, o reconhecimento financeiro dos bons do Tesouro. Então, um pouco racional é isso. Então, que é um valor e IPCA mais 4. Por isso.
Então, a decisão foi baseada, e essa inferência foi feita por vocês ou foi uma sinalização de que a recompensação seria igual a um bonde do Tesouro equivalente?
O comentário feito pelo Dr. Hübner foi atrelado aos bondes do Tesouro, que estabelecia um valor de IPCA mais 4.
Muito obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A sessão de perguntas está aberta também para os profissionais da imprensa. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Ana Flávia Rocha, Reuters.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta em relação à estratégia da ISA e da CETEP aqui no Brasil no curto prazo, depois dessa decisão. Vocês mencionaram que um plano de PMSO de redução de custos, ele não está exatamente relacionado com a decisão que vocês tomaram de renovar as concessões. Eu queria saber o que muda com essa renovação das concessões, o que muda no plano de vocês e se no curto prazo vocês já vão participar, por exemplo, do leilão de transmissão que está marcado ainda para este mês. Obrigada.
Ana Flávia, obviamente, a partir de janeiro de 2003, já vamos ter uma nova companhia, vamos ter uma nova estratégia, que o primeiro que vamos fazer fazer um ajuste no externo financeiro da companhia. Vamos ter aí uma indenização, mas nós temos umas dívidas, uns compromissos que estão um pouco dimensionados ao que era a companhia antes do janeiro de 2003. Isso vai precisar nos reajustes de termos de estrutura de dívida, estrutura de capacidade de investimento. E esse é o trabalho que segue. Vamos iniciar esse trabalho e aí vamos poder enxergar qual vai ser a capacidade da companhia para continuar crescendo no Brasil. O que é importante é que já estão falando de uma companhia que tem um futuro de mais 30 anos. Um futuro de 30 anos é um sistema muito importante para o Brasil, que é o sistema que está para cuidar da CETEP, a rede, principalmente a rede do Estado de São Paulo, mais os projetos que temos em outros estados. Então, quando você olha um horizonte de 30 anos, você também tem que enxergar as possibilidades que você vai ter para frente. O Brasil, um dos países na região, vamos falar que está com uma perspectiva de crescimento maior. Então, sem dúvida, as oportunidades de crescimento estão aí. E a companhia vai ter que redimensionar as suas capacidades para continuar com uma estratégia enxergando já um horizonte de 30 anos e não um horizonte de 30 meses.
Só para completar, vocês vão participar do leilão que acontece agora em dezembro?
Estamos avaliando um dos lotes, mas ainda a decisão não foi tomada. Você sabe que esse tipo de decisão a decisão é tomada quase na víspera ou nos dias pouco antes da leilão. Você precisa estudar qual é o limite da receita, os investimentos, é um processo normal. Então, neste momento, não poderia falar se estaremos aí presentes ou não.
Obrigada.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Manfredini, JP Morgan.
Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas bem rápidas. Primeira pergunta quanto à RAP publicada na última portaria do governo, se não me engano, 516 milhões para o contrato 059. Só queria que os senhores me confirmassem se essa RAP, se ela é líquida de PIS/COFINS, ou se ela é a RAP bruta, a nova RAP bruta da empresa. E minha segunda pergunta é quanto ao o valor a ser recebido aí de RBNI e futuramente o de RBSE, mas mais importante, acho que o RBNI que vocês devem receber de uma forma única, uma parcela única, então um montante bem significativo. Queria entender um pouquinho qual que é a cabeça da empresa para uso desses recursos. Né? Existe a possibilidade de fazer algum tipo de redução de capital, pagamento de dividendo, pré-pagamento de dívida? Qual que é a cabeça da empresa para o uso desse valor? São essas minhas duas perguntas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, por favor, aguardem. Com licença, por razões técnicas, tivemos uma pequena interrupção na teleconferência. Por favor, aguardem. Em instantes, retomaremos a conferência. Com licença, senhoras e senhores, por favor, aguardem. A teleconferência será retomada dentro de alguns instantes. Com licença, senhoras e senhores, por favor, aguardem.
Alô?
Oi.
Alô?
Com licença, senhor palestrante, pode prosseguir.
Oi, me desculpe que eu apertei um botão errado. Não sei se a sua pergunta foi muito difícil, Pedro. Mas eu respondo, desculpa, né? A gente acabou aqui sem querer, eu achei que estava no mute e apertei o botão errado. Mil perdões a todos. Então, a RAP é sim líquida de impostos. Então, sobre esse valor de 515, há que se acrescentar PIS e COFINS. Na verdade, nessa RAP inclui o P&D e a taxa de fiscalização. Para ser exato, tem aí alguns encargos. Em relação ao valor da indenização, como bem comentou o César, nós temos que redimensionar a companhia para a nova receita, então o tema de alavancagem é sim um tema prioritário.
Tá ok, então. Tá ótimo. Obrigado, viu?
Nada.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. As perguntas que não foram formuladas devem ser encaminhadas para a área de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor César Ramírez para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês nesta teleconferência. E como já foi dito, se as respostas às perguntas que não foram respondidas aí nesta teleconferência serão respondidas pelo RI. Muito obrigado e bom dia para todos.
A teleconferência da CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.